Nós, nas seleções, no enquadramento da Associação Futebol do Porto e no enquadramento daquilo que são as seleções da Associação Futebol do Porto, nós temos uma perspectiva diferente daquela que os clubes têm. Obviamente estamos preocupados e queremos formar também os jogadores para serem melhores pessoas, melhores homens, mas aqui já com um traço definido de objetivos, de conquistas, porque o espaço da Associação de Futebol de Porto, das seleções da Associação de Futebol de Porto, está reservado para os melhores, para aqueles que nós observamos ao longo da época, ao longo das semanas, e definimos que estes são aqueles que têm mais condições para representar a nossa associação, que é a maior associação do país. Portanto, juntamente com aquela preocupação que toda a gente deve ter, não só no futebol, sempre, de formar homem jogador, nós também temos este traço claramente vincado de conquista, de objetivos. Todos os torneios em que participamos nós queremos conquistá-los, porque representamos uma associação que é tão só e tão pouco como a maior associação do país. Portanto, temos também essa responsabilidade, e os jogadores quando vêm para o nosso enquadramento sentem isso de uma forma perfeitamente natural. Nós temos um coordenador e alguém que está responsável por isso com enorme experiência e com enorme sabedoria e capacidade, e que nos transmite também a nós, técnicos, aquilo que temos que fazer e aquilo que são os valores da própria associação. E eu penso que os jogadores quando integram os nossos trabalhos, se calhar aqueles que não têm tanta noção para aquilo que vêm, terão um choque inicial, mas rapidamente isso é desmontado, e eles rapidamente absorvem aquilo que é o espírito da Associação de Futebol de Porto e caminham para o sucesso juntamente connosco, porque é para isso que nós trabalhamos.
Como é que se faz esta caminhada para o sucesso? Há sempre uma gestão de expectativa muito forte. A verdade é que há pouco levantávamos essa temática, que é o que é verdadeiramente formar, se a formação se faz também a ganhar ou preferencialmente a ganhar a este nível, e depois aquela questão de se é ou não fundamental, quer em relação ao sub-13, quer em relação ao sub-17, destes jogadores terem a dinâmica já dos campeonatos nacionais, principalmente a partir do escalão de iniciados, portanto iniciados juvenis e júniores. Isto faz a diferença, ou a verdadeira essência da formação não se faz unicamente a ganhar?
Obviamente que ganhando as coisas tornam-se todas mais fáceis, e a motivação do próprio jogador, do próprio miúdo, é bastante maior, obviamente. Agora, aquilo que eu acho, ou que entendo que é fundamental, é a gestão de expectativas. E essa gestão de expectativas tem que ser gerida por aqueles que são os responsáveis pela educação e pela formação dos jogadores. Sejam eles técnicos, sejam eles pais, sejam eles presidentes, sejam eles diretores, seja quais for. Nem toda a gente pode ter a mesma cultura desportiva que os treinadores, pais, diretores, presidentes têm. Obviamente, toda a gente é diferente. Agora, cabe-nos a nós, responsáveis técnicos, gerir essas expectativas, perceber o que é que recebemos. Não é só olhar para o jogador enquanto se tecnicamente é evoluído, se taticamente consegue perceber e ter a percepção das diferentes momentos do jogo. Não é só isso, é perceber o que é que nós recebemos. Se aquele jogador traz alguma condicionante, ou já traz alguma reserva de casa, ou da escola, ou dos seus grupos sociais, ou de... se traz alguma pressão, se traz já alguma questão que é preciso nós, técnicos responsáveis por desmontá-la, trabalhá-la, porque formar a vencer é bom, mas há muitas vitórias. Dentro da própria formação há muitas vitórias. Não é só 1-0, 2-0, 2-1, ganhar isto, ganhar aquilo. Isso são vitórias práticas e materiais, digamos assim. Mas há diferentes vitórias. Há o jogador conseguir integrar-se dentro de um grupo de trabalho. Há um jogador perceber que há regras e tem que as cumprir. Há um jogador que perceber que é um homem no meio de outros jogadores e de outros homens com mentalidades diferentes, personalidades diferentes, aceitar o outro, ou não, ou como é que eu me posso fazer impor, ou seja, todo um contexto social, todo um contexto de gestão daquilo que é o crescimento natural que muitas das vezes nós recebemos dentro de casa e outras recebemos de fora. Eu costumo dizer que nós somos produto daquilo que aprendemos em casa e daquilo que vivemos na rua. Se nós não temos alguém responsável, neste caso técnicos, treinadores, que nos conduza ou que nos defina qual é o caminho nesse aspecto, nessa vertente também, nós só vamos olhar para o jogo, só vamos olhar para a vitória. E aí eu penso que é extremamente redutor, e o impacto da desilusão quando a expectativa é criada e as pessoas não se apercebem disso, e o impacto da desilusão é tremendo nos miúdos, é tremendo. E eles não têm, como é óbvio, capacidade nem argumentos para conseguir gerir essas expectativas. E portanto eu penso que o trabalho de um treinador, e nós procuramos isso também na Associação de Futebol de Porto, é perceber aquilo que recebemos. Nós recebemos jogadores de vários clubes, com várias mentalidades diferentes, com educações diferentes, e portanto nós temos que rapidamente perceber que quem temos, para onde é que queremos ir e como é que vamos fazer esse caminho. E eles terão que vir connosco e têm que aprender quais são as regras, têm que perceber quais são as regras dentro, obviamente, daquilo que será a sua personalidade. Só assim é que se faz crescer o homem, e naturalmente crescendo o homem vai crescer o jogador. Não há homem sem jogador, nem há jogador sem homem, portanto...
Eduardo, e depois também aqui a questão da importância das referências, desde logo no enquadramento da Associação de Futebol do Porto, com emblemas históricos que têm exercido a preponderância no futebol nacional, com o Futebol Clube do Porto à cabeça, mas também com a Associação de Futebol de Aveiro a ter essas referências. Esta temporada mostra uma Associação de Aveiro ao mais alto nível, com o Arouca, que esteve muito perto de chegar à fase de grupos da Liga Europa e que em 2008-2009 estava nas competições de distritais da Associação de Futebol de Aveiro, e também com este trabalho de Nuno Manta Santos no Feirense, quase a conseguir a permanência. Isto é fundamental, as referências ao mais alto nível, colocando aqui quer o exemplo do Porto, quer também o exemplo de Aveiro, ou não?
Sim, isso trará sempre uma sensação de proximidade no trajeto que é a mesma questão do aproveitamento das equipas sénios dos jogadores dos júniores. É a mesma questão. Se eles sentirem que há uma aproximação ou não há uma aproximação, sentirem que é uma coisa que está longe e que é impossível, quase inalcançável, ou se é possível, se vale a pena acreditar, se vale a pena eu fazer sacrifícios, ter que trabalhar e ter que estudar muitas das vezes mais horas ou para lá das horas para conseguir conciliar ambas as situações. Claro que, e referiu aí esses dois exemplos, mas também há exemplos no Campeonato de Portugal de equipas que fizeram campeonatos bastante, bastante bons e que serão portas e que serão possibilidades para jogadores da formação de outros clubes desta região que poderão ter ali também a sua oportunidade. Tudo começa naquilo que é a gestão de expectativas e naquilo a que os treinadores, pais, presidentes, diretores e jogador se propõem a... Há jogadores que querem ser jogadores de futebol porque gostam do futebol. Há jogadores que querem ser jogadores de futebol porque ganham muito dinheiro. E há jogadores que querem ser jogadores de futebol porque o pai quer que ele seja jogador de futebol. Isto é uma realidade, não vale a pena nós mexermos nisto. É uma realidade. É preciso gerir esta questão. Agora, obviamente que se nós tivermos exemplos próximos de sucesso... próximos dos clubes...
Mas vamos a essa questão. Sabemos que isso passa na cabeça de muita gente, que o meu filho tem potencial para jogar ao mais alto nível, para jogar a Liga dos Campeões, para estar no Real Madrid, para estar no Barcelona, e depois a realidade. Como é que se coloca o jogador? Diz diretamente as limitações ao jogador? Ou não? Não se pode falar assim diretamente?
Depende da faixa etária com que estamos a falar, depende do grau de maturidade que esse jogador terá ou não, mas eu pessoalmente sou da opinião que as coisas devem ser postas de uma forma, obviamente, adaptada, contextualizada.
Porque uma construção de Cristiano Ronaldo, isto acontece muito pouco, não é?
Hoje em dia há aquela mentalidade que toda a gente quer ser muita coisa, mas gosta pouco de trabalhar para... Não é? E não, nós não nos podemos esquecer que o Cristiano Ronaldo não apareceu como é. Trabalhou muito, mas mesmo muito, para conseguir atingir
este patamar. Nem temos a noção quando, se calhar, não é?
Exatamente. E, portanto, antes de as pessoas pensarem no que querem, têm que pensar no trabalho que dá para atingirem o que querem. E poucos são aqueles que, ao fazerem este exercício, mantêm o mesmo objetivo. Agora, essa questão que me colocou anteriormente, eu penso que, na minha opinião, deve ser posto claramente em cima da mesa quais são as limitações, não só ao nível da formação, estamos a falar também ao nível profissional, ao nível do Campeonato de Portugal. Na minha opinião, deve ser posto. O jogador tem estas valias, tem estas capacidades, sejam elas mentais ou de personalidade, sejam elas técnicas e táticas, tem estas e estas capacidades, precisa de melhorar isto, em função do contexto em que está. Isto tem que ser feito, adaptado, todo o discurso, todo o momento que se faz isto, ao jogador em causa. À personalidade que o jogador tem e ao contexto que o jogador tem. Eu partilho desta opinião, eu acho que deve ser assim. Não se deve andar aqui com a esconder e a mandar recados e a fazer jogos que é para ver se e tal, ele vai acabar por perceber e não sei o que mais. Eu acho que isso só perde-se tempo e não se consegue obter aquilo que é o mais importante, que é as pessoas estarem felizes e realizadas com aquilo que fazem. E como um amigo meu que ainda há pouco tempo deu uma entrevista, quem está realizado, quem está feliz com aquilo que faz, não trabalha nenhum dia.
O objetivo é
ser claro com as pessoas, ser simples e concreto. E os jogadores gostam disso.
Entramos
e
aqui
os
também,
miúdos precisam disso.
Entramos aqui numa parte importante de valorização do jogador e na valorização do treinador e também do dirigente, que é parte da comunicação social. E neste particular, o que encontramos é precisamente no Campeonato de Safina, em relação à realidade de Santa Maria da Feira e também com o trabalho da AFA-TV, não encontramos na Associação de Futebol do Porto. Já outros treinadores que tiveram a sua construção precisamente na Associação de Futebol do Porto, mesmo em relação à divisão de elite. Eu não conheço, por exemplo, na divisão da elite, uma rádio que relate os jogos em direto, como sucede com uma sintonia feirense, chega a acompanhar 6 jogos e há mais rádios aqui na nossa região a fazerem esse trabalho. O trabalho da AFA-TV, isto é uma vitória face ao que acontece no Porto, não é?
Sem dúvida nenhuma. Neste momento existe algo na Associação de Futebol do Porto que não faz o acompanhamento de todos os jogos, mas existe uma televisão,
um canal online,
exatamente, que é o
que
minuto,
qual é já agora?
Que é o Minuto 90,
Minuto 90,
que faz o acompanhamento, faz entrevistas, faz filmagens de alguns jogos e portanto desempenha um trabalho também ele importante, mas esse trabalho apareceu pós AFA-TV, portanto também foi uma necessidade sentida e uma lacuna que teria que ser preenchida. E foi. Agora, sem dúvida nenhuma que, e também isso funciona como um fator de motivação tanto para séniores como para formação.
Mas é estranho o Grande Porto não ter, por exemplo, uma rádio a fazer as transmissões em direto, não é? Porque há ali tanta gente a amar o futebol e depois isso esbate-se numa ligação muito forte, quer ao Boa Vista, quer ao Porto, portanto ao mais alto nível, mas depois não há aquele efeito de proximidade que é muito importante, não é? Há um Canelas, um Grijó, um Coimbrões, por aí fora, não é?
Sim. Isso infelizmente isso não existe. Nós vivemos hoje em dia também numa era digital, não lhe posso precisar se alguma vez isso existiu ou não, portanto, ali naquela zona existe essa realidade. Existem dois jornais em Vila Nova de Gaia que fazem o acompanhamento também desportivo, nomeadamente o Jornal Gaiense, que é aquele que terá mais visibilidade.
Tem uma grande gala também.
Exatamente.
De
desporto, não é? E tudo isso, repare, a comunicação social é um meio fortíssimo, quer para a elevação daquilo que são os valores do desporto e do futebol e da sociedade, quer também, infelizmente, para também a sua destruição. O que é que eu quero dizer com isto? O poder que a comunicação social tem hoje em dia é tão grande que cria imagens que ainda não aconteceram, cria realidades que ainda não aconteceram, e conduz e influencia comportamentos. E, portanto, não só os treinadores, como nós ainda hoje ou ontem assistimos a um caso, e sabemos que na Primeira Liga as coisas estão ao rubro, todos os dias temos discussões, todos os dias temos confusões por causa das arbitragens, etc. E nós não podemos ter os órgãos de comunicação social que se incluem nos agentes esportivos, são parte integrante daquilo que pode ser a venda positiva do nosso produto, que é o futebol. E, portanto, acontece um problema com arbitragens. No jogo a seguir, há sempre algum órgão de comunicação social a perguntar se está satisfeito com a nomeação do árbitro para aquele jogo. E eu pergunto, para quê? Isto é procurar barulho, isto é procurar sangue, como se costuma dizer.
Mas lá
não há necessidade disso.
A audiência, depois temos que ver o outro lado, não é?
Obviamente, mas também faz parte um bocadinho da educação. Isto é uma questão cultural. As pessoas gostam do jogo ou gostam da confusão? Ou gostam do barulho?
Das duas coisas, não é?
Pois, lá está. Mas aquilo que vende, aquilo que é o nosso produto, aquilo em que nós somos fortes, não é fazer barulho. É jogar futebol, é treinar futebol, é dirigir futebol, é
até porque estamos a seguir um caminho muito perigoso, que é desconfiar, não é? E estamos a falar de uma indústria muito forte e de muita gente que já não vai ao estádio porque desconfia. Já não acredita
no
produto.
Não faz sentido nós termos o melhor treinador, o melhor jogador, os melhores árbitros, etc., quando nós somos os próprios a destruir o nosso produto com aquilo que dizemos e com aquilo que fazemos. Quer dizer, nós cá não valorizamos, mas lá fora dizemos bem, que somos bons. Não faz sentido. Não faz sentido.
Nós estamos com o patrocínio Supermercado Frois, a caminho das 19, na conversa com o Eduardo Moreira, na passagem pela Nacional 1, Atlântico Parque, nos Carvalhos, a Supermercado Frois também no Centro Histórico de Santa Maria da Feira e na Nacional 109, em Alvar. Eduardo Moreira, uma questão aqui fundamental, trabalhando a vertente masculina e a vertente feminina, neste caso através da equipa sénior do Fiens Sport Clube. Podemos falar em diferenças ou a paixão, tudo aquilo que é construção de jogo é exatamente igual na vertente masculina e na vertente feminina?
Eu penso que o contexto feminino transporta em si aquilo que é a essência do jogo de futebol. Ou seja, aquelas raparigas que jogam e aquelas mulheres que jogam futebol jogam porque têm um genuíno prazer no jogo que fazem.
Porque não ganham dinheiro, por exemplo, não é?
Algumas, outras ganham. Já temos realidade
em Portugal,
das equipas
em Portugal,
Sporting e Braga, que são equipas profissionais.
Excelente.
E as nossas seleções, todos os torneios e todos os apuramentos, têm dado provas de capacidade e de qualidade.